Boa noite para todos. Eu imagino que mais alguns vão chegando. Obrigado por chegar cedo para a gente aproveitar o máximo do tempo. A gente vai tentar começar às 19 horas, mas 19:15 está bom. E às 10 horas nós vamos encerrar. E nós vamos toda terça-feira até dia 10 de dezembro. Bem-vindos ao estudo do livro de Apocalipse. Obrigado por tomar o tempo hoje em desligar o mundo. Alguns ainda estão desligando. Literalmente, a menos que é uma urgência, coloque no vibra para a gente não ser distraído hoje. Mas obrigado por desligar o mundo. E chegar aqui para mergulhar suas mentes na palavra de Deus. Eu sei que Deus vai nos edificar. Que Deus abençoe todos pelo interesse em assuntos espirituais e eternos. Que tal a gente começa orando? E que Deus seja louvado. Nosso grandioso Deus e Pai, aquela que era, aquela que é e aquela que sempre será, nós queremos adorar o Teu nome, pois o Senhor é o Criador. O Senhor veio neste mundo um corpo humano de Jesus e nos mostrou o Seu amor para com todos nós. Em ação, em palavras e finalmente na cruz. E somos imensamente gratos pela morte de Cristo em nosso lugar e pelo poder da ressurreição, mostrando que tudo que o Senhor fala é pura verdade. Hoje, Pai, viemos em nome de Jesus para abrir a sua palavra e aprender. Obrigado por deixar seus pensamentos por escrito para que possamos conhecê-lo cada vez mais. Obrigado que nós temos seus pensamentos em português para que possamos ler e conhecer e até compartilhar com outros. Obrigado pela sua presença hoje e nós pedimos sua ajuda para que nós possamos proceder hoje como o Senhor quer, fazendo justiça, mostrando misericórdia e andando humildemente diante do Senhor, pois nós dependemos do Senhor em tudo. Eu peço as suas bênçãos mais ricas em cada aluno aqui. Em nome de Cristo que oramos. Amém. Por cada semana eu vou tentar deixar as pranchetas e canetas e lápis lá. E para facilitar a sua aprendizagem, eu vou fazer uma coisa inédita para vocês. Eu coloquei nas suas mãos quase cada palavra que eu vou falar. Assim, eu não vou gastar tempo em coisas extras, vai nos manter bem focalizado. E quando você sair daqui, você dizer, o que ele diz mesmo? Well, você pode levar para casa e reler. Eu vou fazer uma gravação em áudio. A minha voz não é muito boa hoje à noite. Eu acordei inflamado na garganta pela primeira vez em 7 anos. Eu não sei o que aconteceu de madrugada, mas alguma coisa me pegou. Então minha voz é um pouquinho fraca hoje. O sotaque é o mesmo. Espero que não interfere muito com a palavra de Deus. E obrigado pela sua paciência. Alguns de vocês não me conhecem ainda. Alguns já estão conhecidos e talvez eu devia me apresentar primeiro. Meu nome é Alan Nally, eu sou norte-americano. Eu cresci lá perto de Zecumeia, no norte dos Estados Unidos, naquela parque, ao lado do parque de Yellowstone, do desenho animado, se você se lembra do desenho. Quando eu tinha 15 anos, neve até aqui, 60 graus abaixo de zero. Eu gosto do frio de Guarapuava, ele não é tão difícil. Mas eu moro aqui no Brasil faz 33 anos. Pelo sotaque, parece 2 semanas. Se quiser ouvir alguém que fala português corretamente, que norte-americano, fala com minha esposa. Eu não sei como ela faz isso. Mas nós morávamos em Curitiba por 27 anos. Nós criamos 3 filhos curitibanos. Nasceram aqui na pátria, são adultos. 2 já estão casados. A terceira vai se casar ano que vem. Faz quase 6 anos que moramos aqui, em Guarapuava. E se Deus quiser, vamos ficar muitos anos. Nós compramos este local para colocar algumas raízes na comunidade. Acabamos de construir um prédio novo ao lado para as crianças. nós compramos nossa moradia aqui na cidade para falar, eu estou aqui para ficar, se Deus quiser. Esta é a nossa vontade e a minha vontade está sempre em submissão à vontade do Pai. Então, o que Deus decidir, eu faço. Mas eu sempre peço que Deus nos mantenha aqui. Eu coloquei nas suas mãos hoje à noite o começo da apostila que vocês vão receber toda semana. E toda semana nós vamos acrescentando páginas e até o final do curso vocês vão ter um livro pronto para publicar. Mas vai estar nas suas mãos já, não vai custar nada, totalmente de graça. E se vocês manter juntos toda semana até dezembro, vocês podem ir na livraria ou papelaria, colocar uma espiral lá, capa aí. Tem um bom estudo do livro de Apocalipse. Tudo que eu tenho aprendido sobre o livro de Apocalipse não estará dentro desta apostila. Eu criei esta nova apostila alguns anos atrás para simplificar o entendimento do livro. Se você quer uma coisa mais mastigada, eu estou falando quase cada palavra grega lá mastigada e entendida e uma apostila bem maior, manda um e-mail para mim e eu posso mandar por seu e-mail, de graça. Eu escrevi vários anos atrás, mas é tão mastigado, talvez é além do que a maioria precisa para entender este livro. Mas eu vou colocar meu e-mail aqui, se alguém quer falar comigo. Se tiver uma pergunta que quer que eu investigue durante o curso, pode mandar para mim e eu trago aqui para a aula para a gente estudar mais. Eu não sei quanto material que vamos cobrir hoje, mas não queria dar a apostila inteira hoje à noite. Se de repente nós cobrimos todo este material, eu trouxe muito mais hoje. Então, no intervalo, a gente vai acrescentando algumas páginas hoje à noite. Eu estou na página 2. E tem uma introdução. Hoje à noite e a semana que vem vai ser principalmente uma introdução. Nós vamos ver Apocalipse, os pontos principais hoje e a semana que vem. E depois de colocar um pouquinho de alicerce, introdução, este livro é fácil de entender, é super fácil. Eu tenho uma pergunta para vocês, só para eu conhecer vocês um pouquinho mais. O que vem na sua mente quando pensa sobre um estudo do livro de Apocalipse? O que vem na sua mente? Qual a primeira pergunta que você tem? O que é a primeira observação? Talvez é uma palavra, uma frase breve. O que vocês pensam quando pensam sobre Apocalipse? O final dos tempos. Já ouviu falar de escatologia? Escatologia. Escutos em grego é últimos. Logia em grego é um estudo, uma palavra, um estudo sobre os últimos, o último dia. Esse é o que muitos pensam. Eu diria a maioria dos religiosos dessa idade pensam exatamente isso. Nem todos, mas este é um dos primeiros pensamentos. Que mais? O que você pensa quando pensa sobre o Apocalipse? Que é alguma coisa que você lembra do livro, que é uma curiosidade que você tem? Alguém leu este livro recentemente? Deixe-me perguntar isso.
Curiosidade de ver se realmente está escrito aqui no Pai. Sim.
Qual foi a pergunta inicial? A curiosidade de como vai acontecer tudo, ok? É o que é a marca da besta?
Eu vejo que vai acontecer. Gostaria até de presenciar. Tá.
Que bom.
Eu penso, né, mas...
Que bom. Lucy, você falou?
Eu penso que é o resumo de
Velho e Novo
Testamento.
Ok. Interessante quanto o Velho Testamento está neste livro. A maioria dos versículos vieram do Velho Testamento. Não sei se alguém já percebeu isso. Pega o Velho Testamento e só leva 63 horas ler o Velho Testamento. Leia e depois ler o Apocalipse e você vai ficar chocado com o conteúdo do Apocalipse e de onde vieram as palavras desse livro. Eu sei que é inspirado por Deus, mas Deus fez uma coisa de propósito para deixar a mensagem nítida. Mais alguém? Observação, pergunta, uma coisa? Primeira coisa que vem na sua cabeça quando pensa nesse livro.
Pergunta sobre a tribulação, né? Vai acontecer
e tal, essas coisas. Essa palavra, tribulação ou sofrimento, é repetido muito neste livro, principalmente para cristãos. É uma perseguição, uma tribulação, muito sofrimento. Bruno, onde estiver? Tranquilo? Mais alguém tem uma observação? O anticristo. Sabe, nós vamos falar sobre isso, talvez não hoje à noite, mas semana que vem. Vocês sabem que muitas pessoas pensam do anticristo, mas a palavra anticristo nem consta neste livro em nenhum lugar. Até a palavra anticristo só consta 5 vezes no Novo Testamento inteiro. E não tem nada a ver com o Apocalipse. Mas muitas pessoas pensam sobre o anticristo. Mas o desafio é ler Apocalipse e ver se você encontra a palavra. Não está. Só para poupar tempo. Mas é uma coisa que muitas pessoas mencionam. Verdade? Eu estou criando minha lista de frequência aqui para fazer uma certificado de participação para vocês no final. Até tem uma prancheta que está passando. E se vocês podem colocar seus nomes em letra de bloco, seu telefone. E se quiser, eu posso incluir vocês num grupo de WhatsApp do curso aqui. Para que a gente pode comunicar lá, se de repente alguma coisa acontece, temos que modificar qualquer coisa. Daqui até dia 10 de dezembro, vamos ter uma folga. Uma folga, mais ou menos final de novembro. Eu tirei uma folga, porque eu estarei viajando para Campo Grande. Ok. Aqui na apostila, se vocês quiserem, algumas pessoas, tem vários tipos de alunos no mundo. Eu sou o tipo de aluno, eu entendo coisas lendo. Eu posso sentar num curso de áudio assim e... Não, eu aprendo, mas eu tenho que ter minha Bíblia aberta e lendo e notando algumas coisas. Essa sou eu. Outras pessoas preferem não ler nada, mas eles são bons em absorver e entender tudo pelo áudio. Outras pessoas são mais visual. Eles têm que ver uma coisa para entender. Tem uns 7 tipos de alunos diferentes. Alguns têm que tomar anotação. Eu estou tentando atender todos vocês. Falar, e ler, e anotar, e ver. Eu não sei que tipo de aluno você é, mas eu vou tentar atingir as necessidades de todos. Mas aqui na apostila, se vocês querem me acompanhar, algumas pessoas ficam assustadas com o dragão, as bestas, a perseguição, guerra, estrelas caindo do céu. Mas não devemos ter medo deste livro. Por quê? Até antes de responder, alguém sabe o que esta palavra Apocalipse significa? Revelação. A primeira palavra deste livro é uma palavra grega e traduzido para o português, a revelação. Esta é a primeira palavra do livro. Você pega o texto grego, diz Apocalipse. E mas não significa muita coisa. Mas você olha, oh, revelação. Alguém já traduziu para a gente. E eu quero incentivar vocês sobre o significado desta palavra, que é o próprio nome do livro. É algo desconhecido, um mistério agora conhecido. Este livro não é um enigma. Este livro não é um mistério. Este livro não é um segredo só para alguns. Este é um livro que foi escrito para revelar o desconhecido. Deixar claríssimo a mensagem de Deus. Entender tudo. Deus quer que você entenda a palavra dEle. Então, Ele não escondeu nada. Não tem mistério neste livro. E de vez em quando, até a palavra mistério é usada no livro uma ou duas vezes. E já é clarificado, já é explicado o mistério. João, de vez em quando, diz, eu tenho uma pergunta. E o anjo já responde o que é. Então, não tem mistério, é uma revelação e informação clara. Mas por que nós não devemos ter medo deste livro? Apocalipse capítulo 1, versículo 3 diz isso. E eu não sei qual tradução da Bíblia vocês estão usando. Eu trouxe a João Ferreira da Almeida Corrigida, João Ferreira da Almeida Atualizada. Pode usar o texto grego que você quiser. Eu estou usando essa nova versão internacional. E nós vamos até lendo os diversos textos entre nós, se for preciso. Mas todos eles são iguais em conteúdo. Algumas vezes um texto é um pouquinho mais moderno. Algumas vezes facilita o entendimento. Algumas vezes simplificou demais. Outros textos de traduções mais antigas são excelentes, mas o vocabulário é um pouquinho mais antigo. Eu convidei a maioria de vocês aqui para fazer este curso, que a maioria de vocês fizeram o curso de teologia bíblica comigo no ano passado. Eu coloquei um alicerce de conhecimento onde você pode crescer, construir em cima daquilo. Mas se você não fez aquele curso e gostaria de fazer, é questão da gente marcar um horário e fazer. Mas versículo 3. Por que nós não devemos, como seguidores de Deus, ter medo deste livro? Não importa se fala de dragões e bestas e guerra e tribulação e sofrimento. Por que não? Deus falou, no versículo 3, feliz. Ou, numa tradução mais antiga, bem-aventurados. Feliz, bem-aventurados. Aquele que lê as palavras desta profecia. E felizes aquelas que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Ele falou, bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurado aqueles que ouvem e guardem. Tem algo para colocar em prática neste livro. Bem-aventurado. Aqui nesta nova versão internacional diz felizes. Por que bem-aventurado? Por que felizes? O felizes está certo, meu simples. Bem-aventurado é ótimo, mas desconhecido. Bem-aventurado significa felicidade. Mas em que sentido? Essa palavra bem-aventurado é uma felicidade que vem de dentro para fora, independente de circunstâncias externas. É uma felicidade, como Jesus falou em João, onde falou, João 16, que ninguém tira de você, mesmo com perseguição, ou guerra, ou sofrimento. Eu vou tirar uma ilustração só para vocês compreenderem essa palavra, a felicidade ou bem-aventurança. Bem-aventurado. Em Mateus 5 ele falou 9 vezes, bem-aventurado, bem-aventurado, bem-aventurado. É a mesma palavra. Vocês podem imaginar um empresário. Ele tem uma grande empresa, ele ganha muito dinheiro, ele tem o carro do ano, ele tira férias exóticas. Ele tem uma linda esposa, 3 filhos saudáveis. E você pergunta, ele está feliz? Oh, ele está animado. Tudo andando bem na vida. Mas houve um acidente de carro. Sua linda esposa e 3 filhos foram mortos. Seu corpo está quebrado. Ele não consegue trabalhar. A empresa foi à falência. Conta bancária está falido agora. Ele, carro foi detonado. Ele não tem nada agora. Ele está feliz agora? Muitas vezes está à beira de suicídio. Essa é a nossa realidade. Depressão e ansiedade. Essa é a realidade das pessoas ao nosso redor. Mas, de acordo com Jesus, e ele não mente, quem vai seguir a Deus e é dedicado a Ele, bem-aventurados pobres de espírito, Bem-aventurados os que choram. Bem-aventurados os mansos. Bem-aventurados os que têm fome, sede de justiça. E assim vai em Mateus capítulo 5. Esse, vou imaginar um seguidor de Deus. Grande empresário, carro do ano, a carteira não cabe todo o dinheiro, conta bancária lotada, linda família, tudo uma boa, férias exóticas. E de repente um acidente no BR, morre todos menos ele. Não tem mais dinheiro na conta. Empresa faliu, seu corpo está quebrado, mas ele está vivo ainda. Perdeu a família, ele perdeu tudo. Ele continua feliz, com paz, porque ele tem algo que está lá dentro, independente das circunstâncias ao seu redor. E esse que Jesus quer comunicar de início neste livro, feliz. Não, não, medo deste livro. Oh! Não, não. Felicidade, não importa o que acontecer. Acontece o que acontecer. Alguém viu Jó? Homem mais rico do Oriente, linda família, perdeu tudo. Ele diz: sai nu do ventre de minha mãe. Nu partirei. Louvado seja o nome do Senhor. Eu acho que Jó entendeu alguma coisa que nós precisamos aprender. Ainda nesta introdução aqui, de sete igrejas, no primeiro século receberam o livro. Literalmente, chegou na caixa postal. Eles abriram um envelope e lá tem uma carta. Podem imaginar? É um domingo de manhã, uns 60 anos depois da morte e ressurreição de Cristo, e um dos mensageiros da igreja, um dos anjos da igreja, fica de pé e diz: eu vou ler para vocês hoje de manhã uma carta que acabamos de receber de Jesus. Essas são as circunstâncias. Hoje nós temos uma congregação em Guarapuava, uma congregação em Cantagalo, uma congregação em Curitiba, uma missão em Mateus do Sul, em Londrina, em Maringá. Nós estamos falando não das igrejas paraenses, mas as igrejas da Ásia, Esmirna, Éfeso, Tiatira, Pérgamo, Laodiceia. Sete igrejas receberam o que nós vamos estudar. Eles receberam no primeiro século e eles leram e eles entenderam na primeira leitura. Não tinha que fazer um curso de 3 horas numa terça-feira à noite para pesquisar cada palavra. Não, não, não. Eles leram uma carta e entenderam uma mensagem. E este é nosso alvo. Aqui na introdução eu coloquei isso. Há diversas maneiras que o livro tem sido interpretado. Diversas. Talvez vocês estão aqui hoje à noite com um pé atrás. Mais uma, o que ele vai falar? Você pode frequentar diversos grupos religiosos e receber diversas explicações deste livro. Nosso alvo é bem diferente. Nosso alvo principal é descobrir o que o livro significava para aqueles cristãos que o receberam inicialmente naquela primeira leitura. O que eles entenderam. E depois, nós vamos perguntar qual mensagem Cristo quer que nós aprendamos hoje. Nós vamos analisar 5 interpretações principais hoje em dia. Mais ou menos no ano 2008, 2009... eu tomei alguns meses, cedo de manhã, antes de iniciar meu dia de trabalho, e eu estudei este livro 5 vezes. Começo ao fim, de acordo com as 5 interpretações diferentes. Eu acho que a maioria das igrejas não conhecem suas próprias interpretações como eu conheço. Já estudei o livro de acordo com as 5 interpretações principais do nosso mundo. Existem outros, mas ninguém leva eles a sério, são meio malucos. Mas tem cinco que as diversas igrejas e grupos religiosos levam muito a sério. E eles acham que a minha é o significado. Não, a minha é. Eu estudei todos. E o que eu gosto de fazer é pegar um barco, coloco no meio do lago e pegar minha pistola e atirar nele. E se ele afundar, não há esta interpretação. Se ele está em pé, depois que a palavra de Deus analisou a interpretação, você pode confiar nele, ainda está flutuando. Mas se afundou, não é de Deus. O resto que nós vamos fazer, nós vamos analisar essas cinco interpretações hoje à noite e a semana que vem, como uma introdução. E depois de analisar isso, nós vamos entrar no estudo, versículo por versículo, até terminamos o livro. Agora, nós não temos tempo para estudar este livro cinco vezes, de acordo com as cinco interpretações. Então, eu vou falar dessas diversas interpretações brevemente, e procurar determinar qual delas está em harmonia com o que o livro de Apocalipse fala sobre si mesmo. É isso que nós vamos fazer. Dentro do livro de Apocalipse, existem pelo menos sete chaves que vão nos mostrar como os primeiros cristãos entenderam o livro. Não era mistério para eles. Eles leram e dizem: aleluia! Uau, uma felicidade imensa. Quando eles chegam na última página, eles estão celebrando! Eles gostaram de ler este livro. E eu espero que vocês vão gostar também. Vamos analisar cinco interpretações brevemente. A primeira interpretação de alguns grupos religiosos, inclusive desta cidade. Esta primeira interpretação é chamada o fim de Roma. O fim de Roma. Essa interpretação diz que o Apocalipse foi escrito no fim do primeiro século, mais ou menos no ano 95, depois do nascimento de Cristo, com o propósito de ajudar cristãos no fim do primeiro século e durante os próximos dois séculos a lidar com a perseguição do Império Romano. Esta interpretação mostra que o cristianismo estava prestes a encarar uma ameaça séria, porque o Império Romano iria tentar perseguir a Igreja de Cristo até extinção. Satanás queria exterminar a Igreja. Essa é a interpretação. E Cristo manda uma carta para eles. Cristo queria encorajar e confirmar aos cristãos que se eles fossem fiéis, Cristo iria punir o Império Romano e premiar os cristãos. Alguém já ouviu falar dessa interpretação? Já ouviu isso em algum lugar na praça? Ninguém? Alguém? Mais alguém já viu? Pouco conhecida essa. Que tal o segundo? A segunda interpretação na praça religiosa: a destruição de Jerusalém. A destruição de Jerusalém. Esta segunda interpretação diz que o Apocalipse foi escrito cerca de 65 depois de Cristo. Algumas pessoas acham, pelos detalhes do livro, que foi escrito uns 30 anos antes. E assim vai dar uma outra interpretação. Esta interpretação quer destacar o que Jesus falou à igreja uns 5 anos antes que a cidade de Jerusalém foi nivelada, literalmente, no ano 70, pelos romanos. Então, eles acham que Apocalipse está descrevendo o final de Jerusalém. Esta interpretação diz que o livro foi escrito para avisar cristãos que moravam na cidade sobre o exército de Roma que viria para destruir a cidade capital dos judeus. Esta interpretação segue as ideias de Mateus 24. Nós precisamos estudar Mateus 24. Eu não sei como, mas eu vou tentar costurar Mateus 24 no nosso estudo, porque não tem nada a ver com Apocalipse. Mas só para deixar isso claro, talvez hoje à noite ou semana que vem, nós vamos lidar com Mateus 24. É importantíssimo. Sobre os sinais dos tempos. Muito importante isso. Mas essa interpretação segue. Ele diz, Apocalipse está dizendo a mesma coisa de Mateus 24 e diz que os eventos no livro vão acontecer na cidade de Jerusalém e que a prostituta que anda em cima da besta em Apocalipse 17 é a cidade de Jerusalém. Alguém já ouviu falar desta interpretação? Alguém já ouviu falar? Uma? Este aqui, alguns acreditam do seu coração, mas ele está começando a ficar esquecido esta interpretação. Mas vamos analisar, porque ainda está na praça. Que tal essa? Outra interpretação totalmente diferente. Outras pessoas vão seguir uma outra linha de pensamento. Que diz, número 3, prediz história mundial. Alguns acham que o livro de Apocalipse prediz história mundial. Essa terceira interpretação diz que o Apocalipse prediz eventos principais na história humana entre a primeira e segunda vinda de Cristo. Essa interpretação dá uma olhada adiantada de alguns imperadores romanos, de Maomé, turcos, Igreja Católica Romana, guerra entre França e Inglaterra, João Calvino e Martinho Lutero. Eles acham que tudo isso está incluído neste livro. Essa interpretação diz que os eventos principais da política e da religião da era cristã são esboçados no livro. Agora, eu vou falar uma coisa agora, e eu não estou afirmando isso, mas algumas igrejas na praça religiosa dizem, essa é a interpretação deles, que a Igreja Católica Romana é descrita como a segunda besta de Apocalipse 13. E a prostituta de Apocalipse 17, a Igreja Católica. Eu não estou afirmando isso. De jeito nenhum. Mas faz parte desta interpretação de alguns grupos religiosos. E algumas vezes, quando alguém escuta isso, eu não quero ouvir mais nada. Ué, eu não estou afirmando isso. Tu não sai daqui falando que eu falei. Eu não falei. A interpretação, a terceira interpretação diz isso. Número 4, tem uma quarta interpretação muito comum na praça hoje. Se chama princípios. Princípios. Essa quarta interpretação é chamada da visão filosófica. Princípios, o mais conhecido, ciclo repetitiva. Ciclo repetitivo. Nessa interpretação, o livro não é sobre nações, cidades ou povos, como indicam as primeiras três interpretações. Esta ideia sugere que o livro apresenta uma sequência de eventos que se repetem várias vezes pelos anos. Agora, o ciclo é que Jesus é proclamado, ele está andando no cavalo branco, e aonde ele vai, perseguição política e religiosa segue. Este é o ciclo. Proclame Cristo, perseguição vem. A gente proclame Cristo aqui nessa cidade, capaz de ser perseguido. Se você fica quieto, você jamais vai ser perseguido. Isso que é interessante sobre Mateus capítulo 5. Bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados que choram, bem-aventurados que são mansos, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados, que mais isso? Os pacificadores, bem-aventurados os puros de coração. Se você vive assim, Bem-aventurados os perseguidos, porque pessoas... Você é uma luz, vós sois a luz do mundo, o sal da terra. Você vai causar um impacto na cidade e os religiosos talvez vão pendurar você numa cruz como eles penduraram Jesus. Foram os religiosos que fizeram isso. Você vai viver Jesus, prepare-se para a perseguição. Mas este é o princípio aqui. Cada vez que Cristo é proclamado, perseguição vem. Esta ideia, esta quarta interpretação diz que isso aconteceu durante os dias dos romanos, do primeiro século. Mas a perseguição romana não é o objetivo do livro. O ciclo nesta interpretação pode caber em qualquer época de proclamação e perseguição. Alguns acham que a história de eventos acontece entre a primeira e segunda vinda de Cristo, e a história é contada 7 vezes no livro. Portanto, a segunda vinda de Cristo é vista 7 vezes no livro. Vocês vão ver, parece que a história concluiu, e vai lendo e concluiu de novo, e vai lendo e concluiu de novo. Nós vamos ver isso no livro. Mas alguém já ouviu falar desta interpretação? Que não é sobre cidades, ou nações, ou povos, é simplesmente o princípio de proclamar e perseguir até Cristo voltar. Alguém já ouviu falar dessa? Ou é desconhecido? Se você anda entre as diversas igrejas, você vai ouvir diversas coisas. Agora, número 5. Essa é a quinta interpretação. Épocas futuras. Ou o fim do mundo. O fim do mundo. Eu acho que é por isso que a maioria das pessoas querem estudar este livro. Eu não fiz uma grande propaganda na cidade sobre este estudo. Eu falei com os alunos do último curso que eu prometi dar para eles o ano passado e minha saúde não permitiu, então eu adiei até este momento. Então eu convidei aquelas e alguns deles convidaram vocês e eu estou feliz que todo mundo está aqui. Uma outra oportunidade, somos capazes de fazer uma propaganda e convidar mais pessoas. Mas nosso espaço é limitado e eu queria focalizar um grupo menor esta vez. Mas, se faz sentido, depois que a gente termine, vocês serão capazes de ensinar tudo isso para mais alguém. Vai ser bom assim. Mas, a quinta interpretação, épocas futuras. Até quando eu convidei um aluno que veio da última vez, ele disse, oh, vamos estudar escatologia. Se você segue aquela linha de pensamento, sim. Eu não sei qual desses 5 vamos escolher. Mas esta interpretação, esta quinta interpretação sobre épocas futuras é ouvido muito hoje em dia. É só ligar a televisão. Qualquer noite, liga a televisão. Eu não tenho assistido televisão em tanto tempo, eu nem sei quais são os nomes dos canais. Mas eu estava num hotel esses dias e eu... Era 11 horas, eu estou quase desmaiando, eu liguei só por curiosidade. Apocalipse. Cavalo branco, o exército branco atrás dele. Eu nem procurei isso. Está toda noite na televisão. Esta interpretação. Não tem que nem surfar os canais. Está lá, toda noite. Esta interpretação. Esta ideia apresenta que quase todos os eventos do livro do Apocalipse ainda estão em nosso futuro. Isso que a interpretação diz. Ela diz que estamos atualmente, 2019, vivendo no capítulo 3. E o restante é o futuro. Essa interpretação diz que um momento vai chegar quando todos os cristãos vivos serão levados e todos os cristãos mortos serão ressuscitados. Este momento é chamado o arrebatamento. O arrebatamento. Este é o momento quando carros em movimento serão abandonados. Vizinhos cortando a grama vão sumir. E se você ainda está aqui, é porque você não seguiu Jesus. Você já viu os filmes? E você pode ir na locadora de DVD ou qualquer livraria evangélica e alugar os filmes e assistir isso. A mamãe está olhando no bebê e virou para falar com alguém e voltou. O bebê sumiu. Os arrebatados, diz esta interpretação, vão para o céu durante só 7 anos. Enquanto na terra, o templo dos judeus é reconstruído e haverá uma guerra em Israel. No meio da guerra, a batalha de Armagedom vai envolver 300 milhões de soldados em Israel. No meio da batalha, no fim dos 7 anos, Jesus vai voltar, derrotar todos, estabelecer seu próprio reino sobre o mundo. Diz essa interpretação, ele vai reinar em Jerusalém durante 1000 anos com os arrebatados que voltam à terra com ele. Também com as pessoas boas do Velho Testamento que são ressuscitados quando ele volta e com aqueles que nos seus corpos mortais serviram Jesus durante os 7 anos de tribulação aqui na terra. E isso significa, de acordo com essa interpretação, que se você foi deixado e os outros foram, e você diz, onde foi todo mundo? Você tem uma segunda chance de se arrepender e seguir Jesus. Mas durante esta guerra aqui no mundo e tribulação, você tem que ser fiel a Cristo agora. E se for fiel, Jesus vai deixar você participar. Depois de 1000 anos de alegria na terra, viria o fim do tempo, que traria uma terceira ressurreição, a ressurreição dos malvados mortos. Agora viria o julgamento dos malvados, Apocalipse 20, que tem o grande trono branco, e a separação de todos para o céu, para o inferno. Esta é a interpretação. Agora, tantas pessoas hoje em dia estão falando sobre essa interpretação que tem diferenças entre essas interpretações. De acordo com uma igreja ou outra. Por exemplo, e eu não vou mencionar esses nomes para ser crítico de ninguém, só compartilhando o que é falado todo dia na rua, nessa cidade. Por exemplo, os adventistas, eles afirmam esta interpretação, mas eles falam que Jesus voltará para reinar na terra por 1000 anos, depois virá o julgamento quando os obedientes vão para o céu, e os desobedientes serão ressuscitados para serem aniquilados. Pois, dizem eles, não há inferno eterno, não há castigo eterno. Esta é uma mudança na interpretação. Outro grupo, Testemunhas de Jeová, falam que Jesus vai voltar para eliminar todos os governos da terra, estabelecendo o seu reino na terra. Ele e os 144 mil que já são escolhidos e já as vagas são preenchidas e nenhum de nós podemos participar com eles. Jesus e os 144, eles vão no céu, já estão lá já e vão reinar do céu. E os obedientes a Jesus vão viver felizes na terra física por toda a eternidade. Os desobedientes vão cessar de existir, pois o fogo do inferno é temporário e vai consumir todos os malvados e purificar a terra. Então não existe um inferno eterno para eles também. Essas são as interpretações principais. Alguém já ouviu falar desta? Todo mundo. A maioria está a assistir um filme ou a televisão hoje em dia. Eu queria fazer uma observação sobre profecia. Todo mundo sabe o que significa a palavra profecia? É predizer o futuro. O que vai acontecer. Veja, por exemplo, Apocalipse capítulo 1. Versículo 1. Diz, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Esta é a profecia. Versículo 3. Feliz aquele que lê as palavras desta profecia. Sobre o que vai acontecer. Que mais? Versículo 19. João viu alguma coisa e Jesus diz, escreva. Pois as coisas que você viu, tanto as presentes, como as que acontecerão. Então, profecia está falando do futuro. Essa é a ideia. Uma observação. E aqui eu queria mudar uma palavra na sua apostila. Se você tiver uma caneta, esta é uma obra em andamento. Ah, talvez nunca fique perfeito. Mas cada vez que eu vejo uma maneira de aperfeiçoar, eu vou. Logo depois, diz observações sobre profecia, capítulo 1, versículo 1, 13 e 19. Eu quero mudar uma palavra nesta frase. É impossível entender. É tirar a palavra interpretar. Todo mundo está interpretando. Essa não foi uma boa escolha de palavras da minha parte. Minha observação, eu quero afirmar. É impossível entender profecia antes da profecia se cumprir. Então talvez você queira grifar esta frase, porque esta é uma alicerce de qual eu vou trabalhar neste curso inteiro. É impossível entender profecias antes da profecia se cumprir. Eu vou explicar por que eu estou afirmando isso. O Velho Testamento está cheio de profecias sobre Jesus, o Messias, seu reino. Leia Isaías. Leia Zacarias. Você vai ver Jesus cada outra palavra. Profecia, profecia, profecia. Do futuro. Os profetas que as escreveram, Isaías, Ezequiel, Daniel, escrevendo sobre o futuro, sobre o Jesus, o Messias. Os profetas que as escreveram não entenderam. Não entenderam o significado futuro. Sabiam que é sobre o futuro, mas exatamente o que significa, eles não entenderam. Eles entenderam que tem esperança. Estamos aqui na Babilônia, Daniel, Ezequiel, Jeremias. Estamos na Babilônia, acabamos de perder a pátria. E tem esperança de um reino futuro. Essa é, tem uma esperança que eles estão entendendo, mas exatamente quando e como será, eles não entendem. A única maneira de entender a profecia é depois que se cumpriu. Vou te ajudar a entender isso. Quando Jesus veio no primeiro século, nasceu de Maria, virgem, ele foi criado num lar judaico, ele fez o ministério dele. Quando Jesus veio, judaísmo, segurando o Velho Testamento, que todo rapaz judaico de 15 anos já decorou de cor. De cor, o Velho Testamento. Ele não tinha televisão, não tinha videogames, ele tinha palavra. E eles saturaram a mente deles na palavra. Mas quando Jesus veio andando na praça, eles não o reconheceram. Não é interessante isso? E penduraram ele numa cruz, porque rejeitaram ele como o Messias. Pode imaginar uma coisa dessa? E no final, porque eles não entenderam as profecias, eles cumpriram as profecias. Isaías 53, ele devia morrer numa cruz. Interessante como Deus fez tudo isso. Quando Jesus veio, o judaísmo não o reconheceu. Quando Jesus adicionou, durante o ministério dele, mais detalhes sobre a vinda do seu reino, os discípulos, os 12 apóstolos e outros judeus, interpretaram erradamente o reino como algo físico, uma força militar para derrotar os romanos. Quando Jesus disse que o reino estava prestes a chegar, os discípulos ainda não entenderam. E Jesus pediu para eles, espere em Jerusalém. Eu quero te mostrar um exemplo disso. Abre sua Bíblia para Atos capítulo 1. Eu quero mostrar que os próprios apóstolos, depois de conhecer de cor o Velho Testamento, depois de andar por 3 anos, literalmente, fisicamente, bater um papo com Jesus todo dia, quando ele está prestes a subir para o céu, eles não entenderam as profecias de Isaías 2, Daniel 2, Joel capítulo 2, eles não entenderam. Veja, Atos capítulo 1, versículo 1. Lucas está escrevendo. Em meu livro anterior, o Evangelho de acordo com Lucas, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que ele foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que haviam escolhido. Esse texto é sobre Jesus e os apóstolos. Versículo 3. Depois de seu sofrimento, está falando da morte na cruz, depois de seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles, aos apóstolos, e deu-lhes, os apóstolos, muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Tipo, apareceu para eles. Tomé, vem colocar seus dedos no meu lado, nos buracos aqui, nas minhas mãos. Ele deu muitas provas indiscutíveis de que ele estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino. O reino não chegou nos dias de João Batista. O reino não chegou durante os dias de Jesus na terra. O reino nem veio com a morte dele. Mas antes de subir, ele quer falar mais alguma coisa. E para vocês que já fizeram o curso de teologia bíblica, essa é coisa fácil porque já estudamos. Para vocês que não fizeram, talvez seja um mistério ainda. Tudo tranquilo. Veja o que aconteceu aqui no final do versículo 3. Jesus falando-lhes aos apóstolos acerca do reino de Deus. Certa ocasião, durante os 40 dias, enquanto comiam com eles, os apóstolos, deu-lhes esta ordem. Não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai, do qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel. Oh, eles perderam a pátria. Depois de Salomão e Roboão, a pátria se dividiu no meio. Depois de um tempo, a Síria levou Israel. Depois de um tempo, Babilônia levou embora e eles perderam a pátria. E desde aquele momento, de 600 anos antes de Cristo, até esse exato momento, eles estão debaixo. Era 70 anos na Babilônia, depois debaixo da Pérsia, e depois debaixo da Grécia, e atualmente debaixo dos romanos, e eles estão cansados disso. Eles querem ser um reino novamente, como o rei Davi, Salomão, dominar. É agora que vai restaurar o reino a Israel. Sabe o que está passando na cabeça desses homens? Se um de nós formos mortos, Jesus vai ressuscitá-lo, como ele fez com Lázaro. Se faltar pão no campo de batalha, ele pode multiplicar. E se ele foi atirado do cavalo dele, ele sai do túmulo em 3 dias. Nós somos invencíveis. Vocês não se lembram quando eles vieram prender Jesus para crucificá-lo? O que Pedro fez? Sacudiu a espada e foi arranca. Ele vai lutar. Guerra! Está vendo a interpretação deles? Veja o que Jesus falou. Versículo 7. Veja a resposta de Jesus. Ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Vocês nunca vão entender o significado das profecias até se cumprirem. Então, o que vocês vão fazer, apóstolos? Eu vou para o céu, vocês vão para Jerusalém e esperem aí. E eles fizeram isso. Atos 2. O Espírito desce. João 2. Aconteceu. Onde? Jerusalém. Isaías 2. Aconteceu. Nos dias dos romanos, Daniel 2, aconteceu. Um dia antes do dia de Pentecostes, Pedro diz: eu não sei o que ele quer dizer a você. Ele diz: eu não sei, ele foi embora, o que vamos fazer? Atos 2, caiu a ficha, as profecias foram cumpridas, e Pedro fica de pé e fala das profecias cumpridas, e mais de 3 mil pessoas nascem de novo no primeiro dia. Uau! Meu ponto, Apocalipse, esse é o nosso estudo hoje. Apocalipse está cheio de profecias. Nós temos uma direção ou outra. Primeiro, se muitas das profecias já foram cumpridas, nós podemos ver e entender isso na história do passado. É só analisar o passado e dizer: olha, aconteceu, aconteceu, aconteceu. Este livro é fácil. Ou outra direção: se muitas das profecias não foram cumpridas ainda, pode chamar atenção lá atrás. Se muitas das profecias não foram cumpridas, ainda estamos em capítulo 3 e todo o livro de Apocalipse é à nossa frente, não podemos entender este livro, essa simplicidade. Não podemos entender o seu significado até as profecias se cumprirem. Quando elas se cumprirem, vamos ficar sabendo o seu verdadeiro significado. O melhor que podemos fazer nesta situação é viver fiel a Deus, como as pessoas do Velho Testamento fizeram, enquanto aguardamos os eventos acontecerem como Deus planejou. Isso faz sentido? É essa direção ou é essa? Se já aconteceram as profecias, então vamos analisar a história. Se não aconteceram essas profecias, está tudo nossa frente, eu vou para casa, porque nós não vamos entender nada. Só vamos adivinhar, como os apóstolos estavam adivinhando sobre o reino. Deixe-me dar um último exemplo sobre isso, então nós vamos mudar de marcha. Nessa cidade hoje, nós temos pessoas que acreditam no inferno eterno. A maioria dos cristãos, crentes, pentecostais, evangélicos, protestantes, eu não sei, diversos nomes que as pessoas usam, eles acreditam no inferno que vai queimar por toda a eternidade. Tem outras pessoas que são ateus. Eles nem acreditam em Deus, obviamente não acreditam no inferno. Quando morrermos, somos mortos como um cachorro. Mas tem outros grupos religiosos, como eu já mencionei, eu não menciono para criticar ninguém, simplesmente é conhecimento que vocês já sabem. Adventista, o Testemunho de Jeová diz: inferno não existe. Deus é tão bondoso e jamais ia castigar alguém por toda a eternidade no inferno. Quando nós vamos saber a verdade, o significado verdadeiro desta profecia? Quando vamos saber, sem dúvida nenhuma, na volta de Cristo. E se não tiver, agora estamos sabendo. Se tiver, agora estamos sabendo. Agora, a Bíblia já afirma Mas nós vamos saber, até alguns vão saber antes da segunda vinda de Cristo. Tipo Lucas 16, homem rico e Lázaro. Ele já está sabendo que ele morreu fisicamente e saiu deste mundo. E ele queria comunicar para todo mundo: eu tenho 5 irmãos. Abram diz: eles têm isso aí para ler. Vão confiar em Deus ou não. Agora, nós temos essas 5 interpretações diferentes e comuns. Cada um afirmando ser o significado do livro do Apocalipse. Pergunta: qual? Qual delas nós devemos escolher? A melhor maneira de responder esta pergunta é aprender algumas coisas que o livro do Apocalipse fala sobre ele mesmo. Nós vamos ver 7 pontos chaves sobre o livro, baseado no livro. Ao invés de me ouvir o outro sobre o significado do livro, que tal a gente faça o que capítulo 1, versículo 3 fala? Bem-aventurados, felizes são aquela que lê. É isso que nós vamos fazer. Vamos deixar este livro dar aula. Eu não. Eu sou só um humano. Pó. Com o fôlego de Deus por dentro. Só isso. Então, nós vamos, por uns 15, 20 minutos, analisando esta pergunta aqui. O que o livro fala sobre si mesmo? E depois de uns 20 minutos, nós vamos tirar um intervalo, ter um café, um sanduíche, um bolo e banheiro, seja o que for que precise, por uns 15 minutos. E depois vamos voltar e continuar trabalhando nessas 7 chaves do que o livro fala, até 22 horas e vamos encerrar. E nós não vamos terminar as 7 chaves hoje, mas semana que vem vamos terminar eles. E depois de ver o que o livro fala, vamos voltar e analisar aquelas 5 interpretações de novo e ver qual barco ainda está flutuando. Porque de acordo com o que a Bíblia diz, 4 vão afundar. Sozinhos. Ok. Vamos ver o primeiro. Vamos ver essas 7 chaves para entender o Apocalipse. A primeira chave. Apocalipse está escrito em símbolos. Símbolos. A primeira chave que o livro do Apocalipse dá sobre ele mesmo é que o conteúdo é claramente diferente da maioria dos outros livros da Bíblia. Um olhar rápido do livro revela um dragão com 7 cabeças, uma besta com 7 cabeças e 10 chifres, um cordeiro com 7 chifres e 7 olhos, mares tornando-se sangue, cavalos com fogo e fumaça saindo de suas bocas, uma mulher que está de pé na lua, uma cidade em forma de cubo que vai 2.400 quilômetros em cada direção, entre várias outras cenas chocantes. Não é como ler o livro de Colossenses. Alguém disse que o livro do Apocalipse é como o gibê de Deus, ou um filme. Pois em capítulo 1, versículo 1 e 2 diz que João viu a mensagem. Veja capítulo 1, versículo 1 e 2 de novo. Versículo 1. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João, que dá testemunho de tudo que ele viu. Este livro é como assistir um DVD. Ligar o Netflix, apertar play e assistir o filme. Para entender. Eu tenho um desafio para todos vocês essa semana. Eu não sei se vocês vão ter tempo esta semana, mas algum lugar no decorrer do nosso tempo junto, meu desafio para vocês é sentar e ler o livro de Apocalipse sem parar. Leva uma hora e meia. Talvez você realmente vá para o banheiro. Ou como você assiste um filme, vamos fazer uma pipoca, já voltamos. Eu sei que talvez não consegue uma hora e meia sentado, mas tenta ler numa leitura só. Quanto tempo leva para assistir um bom filme? Uma hora e meia. O livro de Apocalipse leva uma hora e meia para ler. E quando vocês vão ler, vocês vão ver que é uma história inteira, completa e fácil de entender. Vocês vão começar a entender antes de eu ensinar, se vocês tomarem o tempo de ler o tempo, a coisa toda. E por que eu estou pedindo isso? Ou sugerindo isso? Eu acho que a maioria de nós que vai sentar e assistir um bom filme, não liga a televisão, DVD, assiste 10 minutos e desliga. E amanhã a gente liga, assiste 10 minutos e desliga. Próximo dia, liga, assiste 10 minutos e desliga. E leva 10 dias para assistir o filme e você já esqueceu o que aconteceu no começo da história. Alguém assiste filme assim? Ninguém. Então, por que a gente lê a Bíblia assim? Eu vou ler um capítulo 1 hoje e um capítulo 2 amanhã. Você não vai entender. Mas se você, qualquer livro da Bíblia, senta e lê de uma vez só. Uns 30 vezes. E você vai ensinar a aula, porque é só isso que eu fiz. E não é difícil entender este livro. Mas, como devemos entender este livro? Esta é a pergunta, sobre esta chave de símbolos. Será que Deus quer que a gente acredite que há literalmente um dragão com 7 cabeças e ele é tão grande que pode arrastar um terço das estrelas do céu, diz capítulo 12? Ou, esta é uma expressão figurativa e simbólica. Apocalipse capítulo 1, versículo 1, fala a resposta. Se você não ler o primeiro versículo deste livro, você vai perder de onde ele está indo com o livro. Capítulo 1, versículo 1 diz isso. Que é um livro simbólico. Alguém percebeu? Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida. Torná-la conhecida. O que sua Bíblia diz? Notificou? Talvez fala, a nova versão internacional diz torná-la conhecida. João Ferreira Almeida notificou. Aquela edição católica, eu gostei demais, aquela Bíblia de Jerusalém, manifestou com sinais. Ah, agora boa tradução. Que tal a versão fácil de ler? Conhecer por símbolos? Por que essas diversas traduções? Essa frase em versículo 1, notificou, torná-la conhecida, é a palavra em grego semaino. Semaino, uma palavra grega, semaino, traduzido para o português, sinal, símbolo, significou. É uma maneira de comunicar com sinais, figuras, símbolos, metáforas, ou seja, ele significou para João. Ele mostrou símbolos para comunicar a mensagem do livro. Diz revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu. Então, Deus, a divindade de Deus, Pai, Filho e Espírito, Deus, onipotente, deu para Jesus, porque ele tem uma personagem no livro, deu para Jesus esta revelação. E ele quer entregá-lo para João, e para Jesus entregar esta mensagem para João, Jesus escolheu um anjo, diz: anjo, eu quero que você fique diante de João, fazendo sinais. E ele vai entender, fazendo sinais. Quantos sinais a gente usa todo dia com nossas mãos? O que significa?
Bom.
O que significa? Bom? Mal. Tá certo? Como você está? 10. Tudo azul. Ah, o que significa isso? Que joia. Tem diversos. Que tal essa? Vocês conhecem essa? Barbeiro. Que tal essa? Sorte. Esperança. Cruzar os dedos. Tem tantos sinais. Que tal essa? Agora, aqui no Brasil faz sentido esses sinais. A gente não fala nenhuma palavra. Só. Tem ela, sei o que aquela significa. Aquela do heavy metal, como é o heavy metal hoje? Eu sempre esqueço como os jovens comunicam. Ah, eu não gosto de heavy metal, rock and roll. Coisa muito vulgar entre os negros norte-americanos. Significa date e rolo na cama, sexo e relações. Pessoas nem sabem o que é rock and roll. Eles usam termos sem nem saber. É muito vulgar. Mas eu quero falar desses sinais. Estados Unidos, os americanos usam sinal para dizer isso, mas eles vão formalizar os dedos de uma outra forma para dizer ok. E aqui é muito vulgar. Muitos dos sinais com as mãos que a gente usa todo dia aqui no Brasil são muito vulgar em outros países. Você vai visitar Vietnã ou China, melhor manter as mãos nas bolsas, porque até aquilo significa alguma coisa. A gente tem que ter cuidado. O que significa em Vietnã fazer isso? Ou isso? Isso é muito feio lá. O que significa esses símbolos? A gente não entende aqui no século XXI. Oh, eles entenderam na primeira leitura, são símbolos do dia a dia deles. Nós só temos que aprender estes símbolos. Por exemplo, se eu falar, ou eu escrever uma carta para você, eu falar: aquela mulher fala como metralhadora. É o que você entendeu?
Hã? Você
está
falando da mãe?
Está falando da sua mãe? Ela está atrás de você. Com a metralhadora. Está vendo como eu tornei conhecido o jeito dela falar? Ficou mais claro com uma imagem na mente. Outro exemplo. Ela fala por 5. O que significa? Fala demais. Esta palavra em branco lá, semaino, é uma palavra grega, do qual o Novo Testamento foi escrito em grego. E se quiser ler, eu tenho aqui. Leio todo dia. Esta palavra grega, semaino, é traduzido sinal, símbolo, torná-lo conhecido. Indicar, notificar, tem diversos meios de traduzir, mas a ideia é deixar algo mais claro para entender. Deixe-me mostrar no livro de Apocalipse esta palavra que está em versículo 1, repetido pelo livro, mas de uma tradução mais clara mais tarde no livro. Olha em capítulo 12, Apocalipse capítulo 12, versículo 1. Apareceu no céu semaino. Símbolo. Qual é o que sua Bíblia diz? Sinal? Sinal. Qual sinal? Qual símbolo? É extraordinária. Uma mulher vestida do sol com a lua debaixo dos seus pés. e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Se nós só chegamos na Lua em 1969, mais ou menos, essa foi 2000 anos atrás, já tinha uma mulher deitada na Lua. Literalmente? Não, o versículo diz, é um sinal, é um símbolo, não é literal. Veja o versículo 3. Então apareceu no sinal, ou no céu, outro semaino, outro sinal. Um enorme dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres, tendo sobre as cabeças 7 coroas. Sua cauda arrastou consigo 1/3 das estrelas do céu, lançando-as na terra. Literalmente? Ou simbolicamente? O texto diz, não é literal, diz que é um sinal, um símbolo. Olha em capítulo 15, versículo 1. Vi no céu outro semaino. Outro símbolo, outro sinal. Grande e maravilhoso, 7 anjos com as 7 escatos. Escatologia. Escatos, últimos pragas. Pois com elas se completaram a ilha de Deus. Literalmente tem 7 anjos lá com taças que vão derramar no mundo. O texto diz que não é literal, o texto diz que é simbólico, é um símbolo. Por que usar símbolos? Símbolos comunicam com a velocidade e clareza de distância. Por exemplo, esta placa que estamos vendo os fundos, o que significa o símbolo? Que cor é a placa do outro lado? Vermelho. O que significa o símbolo? Outro símbolo. Não tem que nem falar. Calma. Pare. Felizmente como a gente usa símbolos o dia todo, porque qual placa comunica mais rápido? Aquela em cima com os fundos ou aquela que fala sobre o curso de dança lá? É porque aquela você tem que... Eu estou dirigindo no trânsito, eu vou parar e ler e bater em alguém tentando ler aquilo. Mas o outro é só o símbolo, você nem para para ler. Você já sabe a distância. É entendimento instantâneo. Como os primeiros leitores deste livro, quando eles leram, eles entenderam na primeira leitura. Não tem que nem fazer aula dominical sobre o Apocalipse. Eles entenderam a carta. Culto provavelmente foi 1h30 aquele domingo, e na saída eles saíram celebrando, ou dizendo, o que você vai fazer? Porque diz, nós temos que guardar o conteúdo. Você vai fazer, eu vou. Nossa família, vamos para casa pensar nisso. Eles entenderam. Então, esse é o outro lado da placa. Que tal aquela outra placa nos fundos? O que significa? Significa, não vá para o céu. É uma interpretação errada, né? Que no lei brasileira de trânsito significa mão única. Ok, é fácil. A gente não tem que nem falar o que significa o símbolo. O que significa? Natal. Não tem nenhuma palavra lá. Mas a gente já sabe. Oh, essa é interessante. Este é o painel da Astra, antes que eu passei para frente. Olha esses números. Porque Apocalipse está cheio de números. E desde que o primeiro versículo do livro diz que é um livro simbólico, todos os números são simbólicos. E nós vamos analisar um por um no decorrer do estudo. Mas só para a gente reconhecer que nós usamos números simbólicos todo dia. Diz lá, 1:12. O que significa? É o horário. 11 horas e 12 minutos. Que tal aquela 16:00 e uma letra C ao lado? Temperatura. E descreve Guarapuava esses dias. E esse outro, 03:10:2014. O que significa? A data. aqui nesta pátria. Norte-americano, olhe para lá. Você olhe para lá. Qual data é, de acordo com os brasileiros? Ou interpretação do símbolo de desta cultura, qual é a data? Norte-americano é 10 de março. Eles trocam. Eu quero dizer, vamos analisar os símbolos que estão aqui, conhecidos 2000 anos atrás. Eles vêm do Velho Testamento e você vai entender. Mas se eu vou pegar esta placa e transportar para uma rua, pleno primeiro século, colocar lá, tu vai dizer, hã? Porque não é da época deles. Não tinha nem placas no trânsito até vários anos depois dos automóveis. Que tal essa aqui? Eu não sei se dá para ver os símbolos lá. Dá para ver? Lá em cima, no lado esquerdo, diz 30 mi. 2 em inglês. E outra entre um quadradinho, 109. O que significa isso? 30 milhas até a saída 109. Aqui no lado esquerdo, embaixo, uma placa branca que tem 80 lá. O que isso significa no GPS? É a velocidade do BR norte-americano. E embaixo dele diz 28 MEN. É 28 minutos até chegar no destino. Embaixo dele tem mais números. Não sei se dá para ver eles. 2106. Este é o horário de chegada. Lá em cima diz 2038. Este é o horário atual. O que mais tem? 28%. Este é quanto bateria está no celular ainda. Queria apagar. E tem outros números lá. E outros símbolos. Lá no BR tem o número 90. Não é muito claro aqui o outro número. Mas alguns são símbolos de BR estadual. E o outro é federal. Mas esses são símbolos que a gente conhece todo dia. Esses símbolos não são tão conhecidos para a gente do Apocalipse, mas era para eles. E eu quero abrir a mente e ver esses símbolos do Velho Testamento, deixa o próprio Velho Testamento explicar o livro de Apocalipse para nós, para a gente ficar nos sapatos daquela época. Então, Apocalipse está escrito em símbolos. A palavra grega para símbolos é semaino. E nós já vimos. Olhe no Evangelho de João, brevemente, João capítulo 12. João, o apóstolo, escreveu o Evangelho de acordo com João, 1º, 2º e 3º João e Apocalipse, e ele usa esse mesmo vocabulário em todos esses escritos. João capítulo 12, versículo 32 e 33. Jesus falando: mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Ele disse isso para semaino, indicar, em português, indicar, notificar, tornar conhecido o tipo de morte que haveria de sofrer. Está vendo Jesus falando em termos simbólicos? Quando eu for levantado, do que ele está falando? Qual é o símbolo que ele quer comunicar? Cruz. Olha em capítulo 21 de João. João capítulo 21, 18 e 19. Jesus já ressuscitou dos mortos. Está despedindo os discípulos. Falando com Pedro agora. Versículo 18. Digo-lhe a verdade. Quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para semaino. Significar, indicar, sinalizar, esta é a palavra grega, o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificá-lo, glorificar a Deus. Quando ele diz, Pedro, você vai estender as mãos, do que ele está falando? E a Bíblia não fala, mas a literatura logo em seguida fala que Pedro foi crucificado, ponta cabeça. O verbo indicar, semaino, é também traduzido significar. Algo falado tem um significado, uma mensagem mais profunda a ser revelada. Veja essa mesma palavra no substantivo em capítulo 20 de João. Capítulo 20, versículo 30. Eu só quero mostrar que essa palavra semaino é muito comum no Novo Testamento e significa sinal, símbolo. João capítulo 20, versículo 30. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros semeia, semaino, é o substantivo aqui, sinais, que não estão registrados neste livro, mas estes semainos, esses sinais, foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Quais sinais que Jesus fez no livro? Capítulo 6, multiplicou pães. Capítulo 9, curou um cego. Esses sinais são sinais miraculosos, são milagres, mas a palavra para descrever os milagres são sinais. É, capítulo 11, ressuscitou Lázaro. Por que ele usou a palavra sinal para indicar os milagres? Porque não era só um milagre que ele fez. Ele queria ensinar algo claríssimo com o sinal, com o milagre. Então, por exemplo, em capítulo 6, ele multiplicou as pães e ele disse: eu sou o pão que desceu do céu. Jesus não é literalmente pão, mas o sinal comunica que ele é essencial em nossa vida, como se fosse pão. Capítulo 9, ele curou um homem cego e ele disse: eu sou a luz do mundo. Jesus não é literalmente luz, mas ele queria comunicar. Como você necessita de luz todo dia, é essencial, você precisa de mim. Como essa ideia funciona? É o que o texto diz, esta mão, e o que o texto significa, esta mão. Nós vamos ver o que diz e o que significa durante o Apocalipse. Então, esses sinais, esses símbolos de João 6, 9, capítulo 11, ele ressuscitou Lázaro e diz: eu sou a ressurreição. Ele queria comunicar algo claro sobre a identidade dele. Quem é Jesus no Evangelho de acordo com João? Eu sou. Lembra a conversa entre Moisés, Deus, Êxodo 3, qual é o seu nome? Eu vou para o Egito. Eu sou. Então, quando Jesus veio, o verbo que se fez carne, Deus se fez carne, habitou entre nós. Quem é você? Eu sou. Bom. Eu sou luz, eu sou a ressurreição, eu sou a verdade, a vida, eu sou o caminho, eu sou a ressurreição. Jesus comunicou através de semaino, símbolos, para a gente ver mais claro quem ele é e a necessidade em nossas vidas. Então, expressões figurativas funcionam assim: minha mão em cima representa o que foi dito, enquanto a mão embaixo representa o que significa. Jesus diz: pão da vida, mão em cima, o que ele quer dizer? Ele é essencial para nós espiritualmente, como o pão é essencial fisicamente, que é a nossa mão embaixo. Um símbolo deixa a mensagem mais clara. Você percebe a diferença e entendimento entre ela fala muito e ela fala por cinco? Viu a diferença? Uma frase simbólica comunica volumes de clareza. Uma cena visual ajuda na compreensão. Então, em Apocalipse 1, versículo 1, ele diz que este livro é uma revelação. Não é mistério. Não é enigma. Não é segredo. Não é incógnito. Não é para esconder dos romanos. Revelação, claríssimo a mensagem. E se você presta atenção até capítulos 8 e 9, os romanos deviam ler que Deus estava chamando eles para arrependimento. claríssimo para o imperador. Apóstolo Paulo foi falar com Nero sobre a morte, sepultamento e ressurreição. Ninguém deste planeta, da época, não ouviu este evangelho. Foi pregado a toda criatura debaixo do céu, Colossenses 1:23. Mas este livro é uma revelação para mostrar a mensagem com sinais. O livro é entendido quando você lê um capítulo, fecha os olhos e vê a cena simbólica na sua mente. Assim a mensagem de Jesus é clara. Então, como podemos saber se uma leitura é literal ou simbólica, figurativa? É uma pergunta importante, mas é uma pergunta que nós enfrentamos todo dia sem problema. Quando alguém diz, eu estou falando de alguma coisa? Quando alguém diz, ela tem dor de cotovelo por escrito, o que eles querem dizer? Ciúmes, inveja. Quando alguém diz, ele está quebrando o galho, não literalmente. Está entre empregos até conseguir o que ele está procurando. Quando alguém diz, eu estou morrendo de frio, o que isso significa? Não está dizendo para preparar o velório, mas que ela está sentindo mais frio do que deseja. A regra que usamos todo dia é que qualquer frase que parece absurda, se fosse entendida literalmente, provavelmente é figurativa. Talvez você quer sublinhar aquela frase. Essa é a regra. Qualquer frase que parece absurda, se fosse entendida literalmente, provavelmente é figurativa. Se eu disser que o zagueiro passou entre os outros jogadores como serpente, o que você imagina que eu quero dizer? Marcou o gol nos primeiros 10 segundos do jogo. Todo mundo ficou olhando, o que aconteceu? Ele é como um serpente. E assim a gente sabe quando mudar do literal para o simbólico todo dia. Quando chegamos no livro do Apocalipse, temos uma lista de personagens e eventos que parecem absurdos se tentarmos entendê-los literalmente. Portanto, vamos ver eles simbolicamente. Eu vou interromper esta chave aqui com um intervalo e a gente já